acordou com uma tentativa de golpe de Estado. 4 mortos e 12 detidos foi o balanço de um ato que está agora sob investigação. Uma semana depois, há acusações de tortura aos detidos. O antigo presidente da Assembleia Nacional acusa Patrice Trovoada de ter criado uma inventona. Estará São Tomé e Príncipe a correr o risco de um clima de instabilidade? Este é o África Agora, da Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora desta sexta-feira, 2 de dezembro, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. O programa de hoje traz uma entrevista gravada com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada. Antes de irmos à entrevista, vamos ver esta reportagem de Oscar Medeiros, que resume os acontecimentos.
25 de setembro de 2022. Os santomenses vão às urnas para eleger o novo parlamento e os novos órgãos de poder local e regional. Patrice Trovoada, líder da ADI, que regressava ao país uma semana antes do escrutínio, após 4 anos de ausência por alegada perseguição política, anuncia em menos de 24 horas após o fecho das urnas que o seu partido venceu as eleições legislativas com maioria absoluta.
Nós reivindicamos a vitória nas eleições legislativas com maioria absoluta.
O anúncio de Patrice Trovoada é rejeitado pela coligação partidária no poder, liderada pelo MLSTP-PSD, e o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiro, recusa-se a divulgar os resultados provisórios das eleições, remetendo a responsabilidade para o Tribunal Constitucional. Com o país a aguardar a divulgação oficial dos resultados eleitorais, 3 partidos de figuras ligadas à coligação no poder, Movimento Basta, fundado por Delfim Neves, UDD, liderada por Carlos Neves, e o MDF-MPL, sob a liderança do padre Miguel Gomes, que tinham concorrido separadamente, pedem ao Tribunal Constitucional para juntar os seus votos e atribuí-los à força política mais votada entre eles, ou seja, ao Movimento Basta. A ADI, que tinha anunciado que ganhou eleições com maioria absoluta, contesta o expediente do Basta, UDD e MDF-MPL. O Tribunal Constitucional rejeita o pedido das 3 formações políticas ligadas ao poder, argumentando que a lei não permite coligações depois dos resultados eleitorais. Feito o apuramento geral, confirma-se a vitória da ADI Trovoada com maioria absoluta, 30 dos 55 mandatos da Assembleia Nacional. As semanas que se seguem ainda são de controvérsia à volta da data para a entrada em funções da nova Assembleia Nacional, que entretanto acaba tomando posse a 8 de novembro, elegendo Selmira de Sacramento da ADI para o cargo de presidente do Parlamento. 3 dias depois, foi empossado o novo primeiro-ministro, Patrice Trovoada, e no dia 14 de novembro, o 18º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe entra em funções. No seu primeiro Conselho de Ministros, o Governo anuncia várias medidas para travar a derrapagem financeira do país, entre elas a proibição de viagens com fundos públicos e o uso de viaturas do Estado fora de horas de expediente. Madrugada de 25 de novembro, há tiroteio no quartel das Forças Armadas santomenses. Primeiro-ministro denuncia tentativa de golpe de Estado, neutralização de 4 invasores ao quartel das Forças Armadas e a detenção de políticos. Delfim Neves e Arlésio Costa, um antigo militar do ex-batalhão Búfalo da África do Sul, por alegado envolvimento.
Não temos nenhum morto.
Horas depois, as Forças Armadas dão a conhecer a morte de 4 pessoas capturadas com vida, entre elas Arlésio Costa, detido pelos militares na sua residência depois de ter sido indicado pelos invasores como um dos autores morais da alegada tentativa de golpe de Estado. Organizações internacionais, ONU e a CEAC, que se deslocaram ao país, partidos da oposição e a sociedade civil são-tomense condenaram a tentativa de golpe de Estado, mas também a tortura e a violação dos direitos humanos.
Eles tinham direito à ampla defesa, ao contraditório, tinham direito de serem ouvidos e não de serem torturados e até que viessem a falecer.
48 horas depois da intentona golpista, o presidente da República, Carlos Villanova, reuniu o Conselho Superior da Defesa Nacional, condenou o ato e lamentou perdas de vidas humanas.
As implicações do ato também eram externas ao quartel das Forças Armadas.
A oposição pediu debate parlamentar de urgência. O Parlamento reuniu-se 3 dias depois, mas foi para aprovar o programa do governo para os próximos 4 anos. O debate para analisar a tentativa de golpe de Estado ainda não tem data marcada. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
A Voz da América convidou o primeiro-ministro Patrice Trovoada, que devido ao conflito de agenda não pode estar em direto, contudo gravamos esta conversa a 1 de dezembro. Eu comecei por lhe perguntar sobre as motivações de uma tentativa de golpe de Estado num país em que não há um histórico desse tipo de atos.
Obrigado. Nós também gostaríamos de conhecer as motivações. Nós acabamos de sair de uma eleição legislativa. O governo está em função há apenas 15 dias, a tentativa que iniciou com um assalto, uma tentativa de assalto. Né? Houve uma penetração de grupos civis no quartel-general para poder ter acesso ao armamento, quando outros cúmplices esperavam lá fora e quando também essa intrusão no quartel-geral das Forças Armadas foi facilitada por cúmplices militares que estavam no interior. É bom aguardarmos o resultado do inquérito por parte da Procuradoria, também das investigações a nível dos militares, porque, digamos, essa tentativa que foi bloqueada pelos militares, hoje conhece algumas evoluções e alguns contornos que tudo nos leva a ter bastante prudência e a pedir para que as autoridades judiciais façam com serenidade, mas celeridade, o trabalho para termos uma luz quanto às motivações.
Senhor Ministro, São Tomé e Príncipe pediu o apoio da Polícia Judiciária de Portugal, tem também naturalmente as autoridades são-tomenses envolvidas na investigação. O que é que nos pode avançar sobre este inquérito?
Pode parecer muito estranho, mas de facto esse governo respeita a independência do Poder Judicial. Nós o fizemos logo nas primeiras horas após a tentativa de golpe. Pedimos o apoio internacional, o apoio técnico-científico de Portugal, quer a nível da Polícia Judiciária, quer a nível da medicina legal. Nós também convidamos a CAC e as Nações Unidas para poderem também acompanhar todo esse processo. Mas posso dizer que esse processo está entregue à justiça e nós não temos muito mais informações do que aquelas que nós dissemos quando a operação começou, depois das informações que nos foram dadas pelas Forças Armadas. Não temos muito mais. E eu penso que é preciso, de facto, deixar a justiça trabalhar. A investigação tem que continuar. É frustrante, porque nós queremos saber. É frustrante porque há um aproveitamento político claro, não é? Mas é o preço também da democracia. Por isso, do lado do governo, não há muito mais. Nós tomamos conhecimento depois de ocorrências gravíssimas, não é? Porque no momento em que a operação acabou com nós e tivemos o briefing com os militares, não havia mortos e felicitamos as Forças Armadas por isso, mas houve uma série de evoluções que apontam para uma grande complexidade nessa operação e cumplicidades também. Por isso, devemos muito serenamente aguardar e do lado do governo não vamos fazer declarações irresponsáveis. Temos confiança na polícia judiciária, na procuradoria, que trabalha com uma equipa portuguesa também de grande qualidade técnica. O único problema é que a justiça tem o seu tempo e a atualidade política, as emoções, os militares, as famílias que perderam entes queridos, é um tempo diferente e temos que ter toda a calma para gerir esses dois momentos que não são fáceis, mas que são necessários, sobretudo no momento da justiça, para nós não só sabermos o que se passou, mas tomarmos as devidas medidas para que isso não volte a acontecer.
Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigada. E tocando em algo que referiu agora nesta sua resposta, que foram as mortes, primeiro, nós de facto vimos a sua a conferência de imprensa dizendo que não havia vítimas mortais, mas depois veio-se a saber que sim, que morreram pessoas neste ato. Algumas vozes levantaram-se em relação ao questionamento de como é que as coisas foram tratadas e até à violação de direitos humanos dessas pessoas que morreram. O que tem a dizer sobre isso?
Bom, primeiro, eu volto a dizer, às 8:30 da manhã, depois do briefing, com as chefias militares, não havia mortos. Havia feridos, não havia mortos. As mortes ocorreram depois. Bom, depois, quando as pessoas estavam sob a custódia das Forças Armadas no quartel-geral. Tenho também que dizer que quinta-feira, dia 1, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas pediu e apresentou a sua demissão. E na entrevista que ele deu à imprensa, ele falou de traição, ele falou de informações que não foram transmitidas corretamente. E ele disse, efetivamente, que perante isso, ele condenava todos esses atos horríveis. Conseguinte, eu quero dizer que não só o chefe de Estado-Maior e o Estado-Maior, como o governo, condenamos tudo o que se passou. O governo, aliás, através do gabinete dos direitos humanos, introduziu um segundo pedido de inquérito para essa situação de horror que se conheceu no quartel das Forças Armadas. Agora, mais uma vez, só o inquérito das autoridades civis e militares poderá nos dizer aquilo que se passou. Há pessoas que falam, como se diz, de queima de arquivos, não é? É uma hipótese. Mas isso tudo, volto a dizer, aponta para um problema muito mais profundo, um ato muito mais complexo, e nós, as autoridades políticas, devemos lidar com isso com extrema cautela. Que as pessoas que são indiciadas, arguidas, usam de todas as armas e artimanhas para se defender, é normal. Mas o governo tem que agir com responsabilidade e, sobretudo, o governo tem que fazer tudo para que não se perturbe ou que não se desvie do objetivo desse inquérito. Para além, essa segunda fase dos acontecimentos que levou à execução de 4 detidos, 4 testemunhas-chave, uma execução bárbara, não é? Eu repito, estamos todos chocados ver homens presos, atados, a serem torturados e depois executados. Essa segunda parte também é tão importante como a primeira, porque precisamos saber, não se trata de um ato de indisciplina, porque esse ato não reflete não só o ser santo-mense, mas as próprias Forças Armadas. Por isso é que o chefe máximo da instituição demitiu-se hoje. E nós temos que agir, nós o governo, de uma maneira muito cautelosa para não perturbarmos os inquéritos.
De lembrar que está a acompanhar o África Agora da Voz da América. Esta sexta-feira, com entrevista com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada. Devido a conflito de agenda, a entrevista foi gravada a 1 de dezembro. Perguntei ao primeiro-ministro sobre as declarações do antigo presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, que é arguído neste caso, mas que está em liberdade sob termo de identidade e residência, e que acusa Patrício Trovoada de ter montado esta tentativa de golpe. O advogado de Neves chama o caso de inventona. Vamos ouvir a reação do primeiro-ministro São Tomense.
Pouca coisa, sabe? As minhas funções, a minha carreira política, as minhas responsabilidades passadas e atuais levam-me sempre a ter alguma distância quanto ao jogo político, à politiquice, porque nós estamos a falar do Estado, nós estamos a falar do Estado, das instituições, da democracia. Exatamente, foi sempre meu lema procurar maior coesão, maior união, maior consenso nessa minha legislatura. Todas as chefias militares, até hoje, são aquelas que foram nomeadas pelo anterior regime. Eu, como primeiro-ministro, eu sou quem tutela os serviços secretos. Os serviços secretos, os responsáveis dos serviços secretos, são os mesmos que foram nomeados pelo anterior governo. A polícia são os mesmos responsáveis, o mesmo comando que foi nomeado pelo anterior governo. Bom, então, quando se vem dizer que é uma intentona do atual primeiro-ministro para atingir o Delfim Neves. Delfim Neves, sinceramente, não pode ser a nossa preocupação. No universo de 55 deputados, Delfim Neves representa 2 deputados, o grupo dele. Então, por que razão? Quando nós temos outras preocupações, quando nós temos, eu diria, uma expectativa favorável por parte dos nossos parceiros internacionais, por que que eu haveria de entrar numa operação de tamanha complexidade em que eu iria, enfim, sabe, honestamente, não sei, nem sei se isso podia ser uma boa série de Netflix, e sinceramente, não nos esqueçamos que houve morte de homens, não nos esqueçamos que se essa operação não tivesse sido travada pelas Forças Armadas, de certeza que eu não estaria cá a falar consigo e São Tomé não estaria na situação de ser um Estado de Direito. E o senhor Delfim Neves fala, como arguído, tem tempo de antena na televisão nacional, estatal, manifesta, insulta os seus advogados, talvez não ele, mas os seus advogados, enfim, tecem toda uma série de considerações, tranquilamente, em liberdade e em paz. O que é que eu quero saber? Por que é que 4 homens, suspeitos, e eu diria muito mais, que se envolveram numa operação de ataque às Forças Armadas? Uma operação violenta. Eu quero saber por que esses homens que foram neutralizados em vida para participar e serem conduzidos à justiça e dizer o que sabem, por que esses homens, umas horas depois, foram silenciados, assassinados de uma maneira bárbara, e por que e quem, também nas Forças Armadas, andou a filmar e está, de uma maneira quase seletiva, a difundir essas imagens nas redes sociais. Bom, nós queremos saber qual é a intenção por detrás, quais são as cumplicidades, e é tudo. Honestamente, esse senhor, antigo presidente da Assembleia Nacional, não me interessa. O que me interessa é a saúde da democracia em São Tomé e Príncipe, a saúde da instituição Forças Armadas, não é? Para ver se, de facto, há um problema, possamos cuidar desse problema para continuar a caminharmos em paz.
Eu tenho que lhe perguntar porquê que Delfim Neves foi libertado.
Boa pergunta, mas fez a pergunta... Não fez a pergunta à boa pessoa. É preciso perguntar à senhora juíza. O que eu ouvi? Há índices, mas não há índices suficientes. Mas há índices. E quando há índices numa operação que deve resultar, que deveria resultar na alteração da ordem constitucional, eu não sei como apreciar esse índice. Ou há índice ou não há índice. Ela é que sabe, ela é que viu os elementos que lhe permitiu julgar. Eu respeito as decisões da justiça, e eu quero dizer a toda a gente também que ele não deixa de ser arguido, e ele tem um termo de identidade de residência e ele tem que se apresentar semanalmente à justiça. Por isso, tudo não está tranquilo, tudo não está acabado.
Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Em conferência de imprensa esta semana, o antigo Presidente da Assembleia Nacional São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, de que estamos a falar, falou também em aniquilação física de opositores. E eu cito, o que está a acontecer no nosso país é uma perseguição de aniquilação física das pessoas que podem incomodar politicamente. E eu sou uma delas. Fim de citação. Senhor Primeiro-Ministro, este receio de Delfim Neves é válido e a oposição santomense pode sentir-se segura?
Eu não tenho essa mesma concepção da política. Por isso, eu não vou perder muito tempo com essas declarações. Mais uma vez, o sensacionalismo, o aproveitamento, eu diria, vergonhoso da miséria, da dor, não é bom. Nós, sinceramente, estamos todos chocados. Nós, como instituições do Estado, não é estar chocado, mas estamos envergonhados de termos dado essa imagem também para fora.
Muito bem, Sr. Primeiro-Ministro. Como líder da ADI, como é que descreve a sua relação com os outros partidos políticos, os outros pares na política consigo?
Toda a gente sabe que eu falo sempre da transmissão. Somos um país jovem e temos que transmitir a outras gerações e favorecer outras ideias, outras alternativas. Por conseguinte, dessa vez no Parlamento, o ADI está sozinho, tem maioria absoluta, mas encontra, pelo menos num grupo parlamentar que é esse do movimento chamado Movimento Cauê, não é um parceiro, porque nós não temos acordos, mas eu diria um grupo político com quem podemos procurar consenso e falar realmente do país. O MLSTP e os dois deputados do Basta estão ainda na fase do revanchismo, de não aceitar que o povo colocou-os na oposição. E eu espero que não seja essa dificuldade em aceitar a alternância que motiva algumas situações que nós conhecemos.
O MLSTP-PSD, principal partido da oposição, pediu explicações assim sobre uma alegada força de proteção pessoal privada. É verdade? Essa força existe? O senhor teme pela sua segurança? E quem é que paga por essa força de segurança?
Não existe nenhuma força de segurança privada. Sabe o que é habitual? É que durante as campanhas, os partidos, os candidatos têm civis que prestam serviço de proteção, serviço de ordem, etc. etc. E quando chegamos ao poder, muitas vezes nós pedimos a integração de algumas dessas pessoas, de algumas dessas pessoas, que às vezes são antigos militares, antigos polícia, ou que simplesmente fizeram serviço militar obrigatório, para que eles possam, de facto, integrar as instituições públicas de segurança, a polícia, a unidade de proteção das personalidades, e tem sido assim quase sempre, com as eleições legislativas, as eleições presidenciais, etc. Por isso não há nenhuma força privada. E se eu temo para a minha vida, eu acho que depois daquilo que se tentou se fazer na madrugada dia 25, eu tenho que ter, sim, alguns cuidados no que respeita à minha segurança. Eu penso que o povo santo-tomense pode continuar com as suas ocupações de uma maneira tranquila. Eu não acredito que iremos conhecer mais situações desse tipo. Não é também para nós baixarmos os braços em termos de vigilância, de segurança, mas muito sinceramente eu creio que agora trata-se de um trabalho delicado de busca de responsabilidades, de respostas, de assunção também de responsabilidade, mas tudo de modo a que as coisas possam regressar à normalidade sem mais fracassos, sem mais perca em vidas humanas, sem mais, enfim, situações inaceitáveis que não correspondem ao Santo Meio Príncipe que nós queremos para todos.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, por esta conversa nesta fase que nós sabemos é uma fase em que a sua agenda está com certeza muito preenchida mesmo.
Obrigado.
Foi a conversa com o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe sobre a tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro. Este foi o África Agora da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e, em nome de toda a equipa, despeço-me com votos de uma ótima continuação.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, nesta emissão em português, 2 de dezembro de 2000.